Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Rumo Desportivo. Desta vez temos como convidada a famalicense Sofia Oliveira, que na última semana fez história ao tornar-se a primeira atleta mulher de kickboxing a qualificar-se para os World Games, que de uma forma simplista são uma competição destinada a modalidades que não integram os Jogos Olímpicos. Sofia, bem-vinda ao Rumo Desportivo. Estiveste nos Mundiais de Kickboxing em Veneza, onde conquistaste a medalha de bronze na categoria de menos de 60 quilos. Passada praticamente uma semana, de que forma é que olhas para esse resultado?
Boa tarde a todos, antes de mais. Olho de uma forma de que todo o esforço e toda a dedicação que tivemos ao longo de um ano muito atípico, portanto, um ano em que se calhar já não combatia, mais de um ano, voltar aos rings e voltar à competição, primeiro tudo foi espetacular, e depois trazer uma medalha, que nestes campeonatos já é super difícil, ainda melhor fiquei, de certeza.
Antes da participação no Mundial, disseste que mais do que pensar em medalhas, estavas focada em apresentar-te bem fisicamente e que isso te ia ajudar a obter bons resultados. Por isso, esta medalha de bronze que conquistaste acabou por ser algo que superou até, eventualmente, as expectativas?
É assim, nós chegamos a um patamar na nossa modalidade e na nossa vertente profissional em que pensamos não só em trazer medalhas, não só trazer troféus, mas sim acreditar na evolução e acreditar na nossa preparação, acreditar que estamos a evoluir cada vez mais. Se não fosse neste campeonato que eu trouxesse uma medalha, era só mais um processo que eu tinha que passar e se calhar no próximo já trazia uma medalha. É mais isso, é mais acreditar na nossa evolução, na nossa preparação e depois chegar lá e não é o que der, mas é quando fizemos o nosso primeiro combate, dar o nosso melhor, saber que estamos na nossa melhor performance e
Ter consciência tranquila que fizeste de tudo em termos de preparação para chegar ao mais alto nível à competição.
sim. Isso é o fundamental. É chegar ao dia em que vou de viagem e dizer até aqui tenho tudo feito, agora é só chegar lá e ter um bocadinho de sorte em tudo, no sorteio, na arbitragem. E não, é, pois acaba por ser não só nós que temos influência, vai ser todo o mundo que está lá. Portanto, se nós acreditarmos que até ali temos tudo em pé, de certeza que vai correr bem.
Estamos a falar de um grande resultado. No entanto, no combate das meias-finais, frente à austríaca Stella Emmetsberger, estiveste perto do nocaute logo no primeiro round, só que a atleta adversária teve ainda a capacidade de reagir e conseguiu vencer, em termos de pontuação, já nos últimos segundos. Apesar deste bom resultado, sentes que faltou apenas, um bocadinho para chegares à final e lutar pelo ouro?
Faltou um bocadinho, mas também faltou um bocadinho de poder de Portugal neste tipo de competições. Se calhar Portugal, se tivesse um bocadinho mais de influência, até podia ter ganho aquele combate. Muito fácil. Se calhar havia mais uma contagem pelo meio e se calhar até havia mesmo um KO ali. Como não temos assim tanta influência, os árbitros não estão do nosso lado, nunca. Portanto, às vezes um ponto que eu tenha dado certo, não me contaram e contaram um ponto dela. E ela aqui ficou por cima e ganhou por mais um ponto do que eu.
Estamos a falar de regras que estão pré-estabelecidas, naturalmente, mas existe sempre uma dose de subjetividade por parte da arbitragem e sentes que a pouca força que Portugal tem na modalidade acabou por ser prejudicial para a tua própria prestação.
Sim, não só a minha, mas por exemplo, nós tínhamos um dos nossos, que era o Hilário, que estava numa final com o Cazaquistão e que foi super roubado. Mesmo porque o Cazaquistão é muito forte nesta modalidade, tem muitos árbitros do lado deles, tudo do lado de leste, se calhar está tudo do lado deles, e nós sentimos isso, não só no meu, não só no do Hilário, se calhar noutros também. Aqui, pois, é umas regras que não estão assim tão concisas quanto isso. Às vezes, nós aqui pontuamos muito pela potência, às vezes um soco, eles acham que não é assim tão forte, mas se fizer moça. Já conta, mas se calhar se for Portugal dar aquele que soco e ter feito moça, se calhar não chega para pontuar. E às vezes isso. Temos evoluído, já houve anos em que éramos muito roubados, temos evoluído nesta modalidade, estamos cada vez mais fortes, mas temos que ficar mais forte para conseguir trazer melhores resultados.
E nesse sentido de crescimento, a medalha de bronze que conquistaste acabou por te dar o passaporte para os World Games na modalidade de kickboxing. És a primeira mulher a representar Portugal nesta modalidade neste evento, que importância é que atribuis a esse feito inédito?
Eu não pensei muito nisso, porque primeiro vim agora desta competição, ainda temos mais 2 meses ou 3 meses de competição até o final do ano. Acho que é importante para a nossa modalidade, é importante Portugal estar presente neste tipo de competições. Ser a primeira, melhor ainda, quer dizer que para a próxima vai haver mais oportunidades para as outras atletas portuguesas de conseguirem e de terem motivação de conseguir. Portanto, é positivo, mas também eu não pensei muito, muito nessa parte.
Os próximos World Games decorrem em julho do próximo ano, no Alabama, Estados Unidos da América. De que forma uma atleta de kickboxing, e tu em particular, encaras a presença neste evento que engloba os melhores atletas das modalidades que estão fora do programa olímpico, pelo menos até agora, sendo que há essa particularidade de o kickboxing, num futuro próximo, ainda não a tempo dos World Games, naturalmente, estar prestes a entrar no programa olímpico, portanto, esta pode ser talvez a última participação do kickboxing nos World Games.
Sim, esperamos também que sim, porque também estamos à espera de termos entrada nos Jogos Olímpicos. Primeiro, porque estar nos Jogos Olímpicos traz outra afluência em termos de patrocinadores e tudo mais. Em termos do Estado, se calhar nos ajudar mais um bocadinho, porque estamos no, no, nos Jogos Olímpicos. Portanto, se for a última competição, mas nessa competição, no ano, no, nos próximos Jogos, estarmos lá, é bom.
Mas acaba por ser, se tudo correr dentro do previsto, uma transição perfeita em que participas nos últimos World Games em que o kickboxing está inserido e, eventualmente, em 2024 não haverá kickboxing nos Jogos Olímpicos, mas, eventualmente, em 2028, em Los Angeles, há essa possibilidade. Portanto, podes fechar aqui um ciclo nos World Games e iniciar um ciclo nos Jogos Olímpicos.
Isso é pensar muito à frente.
Ainda é
Se
cedo,
eu estiver
mas.
nos Jogos Olímpicos, eu vou ter 30 anos. Será que vou ter capacidade de estar nos Jogos Olímpicos?
Pois, ainda é cedo para perceber isso, mas há esse sonho.
Sim, claro. Primeiro porque sempre que um desporto está nos Jogos Olímpicos, o primeiro passo é entrar na seleção e a seguir é pensar nos Jogos Olímpicos. Portanto, é sempre uma motivação extra de conseguirmos chegar lá. Se vamos chegar, eu espero que sim. Se vou estar lá, não sei, mas vou tentar ao máximo estar lá.
E olhando para esta dimensão que o kickboxing tem em Portugal, não só em Portugal e também a nível mundial, ainda não tinha sido integrado nos Jogos Olímpicos. Vemos outras modalidades de combate, judo, luta greco-romana, boxe, mais recentemente o karaté, também o taekwondo. O que é que faltou ou tinha faltado ao kickboxing para chegar a um patamar olímpico?
Primeiro, a organização. Acho que somos um desporto recente, comparado aos outros. Organização das federações, da própria UACO. Acho que faltou um bocadinho isso. Organizações
A
e.
UAC, que é a Federação Internacional que tutela o desporto.
Exato. Sim, do kickboxing.
Do kickboxing.
Acho que faltou a organização e um bocadinho de esforço, um bocadinho mais de pressão para conseguirmos entrar.
Caso um dia figure o kickboxing nessa competição e tu consigas mesmo participar em 2028, qual é a promessa que o teu pai vai fazer? Pergunto isto e para contextualizar os nossos ouvintes, porque no último Mundial em Veneza, o teu pai mergulhou nas águas do Mar Adriático depois de uma vitória tua, era uma promessa dele.
Sim, e coitado, tão frio, desgraçado no fim da competição. Não sei, vai ter que ser uma coisa ainda muito maior do que dar um mergulho no mar. Tem que ser. O meu pai tem um bocado medo das alturas, portanto vai ter que ser um salto de paraquedas ou assim uma coisa.
O teu pai e a tua família estiveram a acompanhar-te em Veneza no último campeonato do mundo. Quão importante para ti foi esse apoio, sobretudo depois de um período complicado em que tiveste muito tempo sem competir, pelo menos ao mais alto nível, e devido à pandemia, em que o desporto e o kickboxing não foi exceção, acabou por ser afetado.
É sempre importante termos a família connosco ou alguém conhecido connosco, porque chegamos a um ambiente tão de uma pressão enorme. Estamos no campeonato do mundo com as melhores atletas do mundo, com seleções enormes, e nós, Portugal, sendo uma seleção mais pequena, termos lá alguém a berrar por nós e alguém que nós conhecermos ainda melhor, faz-nos sentir um bocadinho em casa e um bocadinho com mais motivação e mais. Um mais querer de, às vezes até nos últimos 10 segundos, ouvir alguém a dizer bora lá, que só faltam 10 segundos, bora, bora, bora. dá-nos aquela motivação de se calhar fazermos um ponto a mais ou assim. Portanto, é sempre bom ter lá alguém.
Para um desporto que não é profissional, em termos gerais, em Portugal, o impacto da pandemia mede-se em que nível? O facto de não haver combates, quão importante para ti foi voltar e logo com uma medalha de bronze depois deste período de ausência, em que se calhar algumas dúvidas começaram a pairar não só em ti, como em muitos outros atletas de modalidades amadoras?
É sim. Primeiro voltar foi extraordinário. Tipo, estamos aqui dias e dias a pensar quando é que nós vamos poder voltar, será que vai ser mais um ano assim? Voltar foi ótimo e depois ainda trazer uma medalha ainda melhor, e agora é ter a certeza que se calhar vamos conseguir aprender com este ano parado, porque o ano parado não foi um ano parado, foi um ano em que nós conseguimos aprender um bocadinho mais sobre nós, ter um bocadinho mais de paciência, aprender a apurar mais os nossos pontos fracos. Portanto, não foi assim um ano completamente parado, foi um ano sem competição. Isso é, não é aquilo que nós queremos competição, queremos sentir a adrenalina. Voltar e ser logo um campeonato do mundo, ainda melhor, se nós estávamos no pico da nossa performance, chegarmos lá e termos assim um campeonato do mundo em que estamos entre as melhores, ainda melhor.
Na pandemia, sentes que foi mais difícil trabalhar o psicológico do que propriamente o aspecto mais físico?
Sim. Principalmente porque estamos constantemente a pensar quando é que isto vai voltar. E depois, no nosso desporto, a nossa categoria de peso é fundamental. Portanto, termos de estar sempre a tentar ali manter o peso, manter restrições alimentares, manter tudo, porque pensarmos que será que daqui a um mês isto vai abrir? Estás sempre assim na expectativa de quando é que isto vai abrir, se vamos combater daqui a um mês, porque durante um ano inteiro eu tive sempre propostas para ir combater. Chegava a um mês antes e diziam, olha, vamos ter que anular, vamos fechar tudo, já não vamos conseguir fazer a competição. Então era outra vez um ciclo novo. Isso, sim, se desgasta psicologicamente, mais do que fisicamente, desgasta muito, e pensar quando é que vamos voltar ainda mais.
Já tocaste ao leve nessa questão do peso e do processo contínuo que um atleta tem de assumir, pesar-se consecutivamente. Esta é uma característica comum a alguns esportes de combate e que, no caso do kickboxing, existe um rigor extremo para que nenhuma miligrama ultrapasse, neste caso, e falando no teu caso em particular, dos 60 quilos. Há aqui um cuidado especial.
Sim, tem que haver, porque primeiro temos que manter o nosso rendimento e a nossa melhor forma, mas ao mesmo tempo temos que dar o peso todos os dias, por exemplo, nestas competições amadoras o peso é constante, é sempre mais complicado de gerir, isso também desgasta psicologicamente, o facto de temos de estar sempre a manter o peso, sempre a ter que desgastar, sempre ter que perder as últimas gramas, porque lá se nós dermos 60.100 gramas, eles não querem saber, eles. É 60.0, acabou, tens que me vai tirar o resto.
E penso que aconteceu isso também com um colega teu durante este campeonato do mundo, em que depois é habitual os atletas saltarem à corda, fazerem quase um exercício em contratempo para que na próxima pesagem esteja o peso indicado.
Sim, nestas competições nós temos que pesar todos os dias de manhã, sempre que vamos competir. Nós pesamos, se nós vamos competir todos os dias, vai ser terça, quarta, quinta e sexta a pesar. E por exemplo, nós combatemos. Eu, por exemplo, combati mais ao final do dia, portanto, não geri o peso, comi e bebi para ter força depois para o combate. No fim do combate pensei no peso, isto é, vestimos fato de sauna, vestimos roupa, vamos saltar à corda, vamos correr até o caminho do hotel, que eram 15 minutos, e chegarmos ao hotel, pesar, ver quanto é que falta, se dá para comer, se dá para jantar ou se não dá para jantar. Porque às vezes isso acontece. O pessoal, eu por acaso a mim não me aconteceu, mas eu tive pessoal da seleção que teve que perder, teve que dar num jantar para poder dar o peso um dia a seguir.
Até que ponto isso não é contra a natura, tendo em vista aquilo que é a prática saudável, a alimentação saudável, regrada, que, como sabemos, não é a omissão de refeições, isso não faz parte desses planos ideais para uma boa alimentação?
Não estamos a falar de desporto de alta competição.
Não em que tem... tudo conta?
Em que tudo conta. Eu, por acaso, normalmente, quando nós temos alguns problemas e temos que ir ao médico, a primeira coisa que ele me pergunta é logo, o que é que tu fazes? Eu faço kickboxing, ele, mas kickboxing em quê? A brincar ou de alta competição? Eu, de alta competição, ele disse, mas sabes que isso é perfeitamente não saudável. Nós sabemos que passamos por momentos que não passa por cabeça de ninguém. Eu tenho um exemplo muito fácil, que é nós temos que ir para a sauna de roupa para perder 1 quilo de água de um momento para o outro, porque estamos a 1 quilo a mais e já não temos mais força para tirar em lado nenhum. Então vestimos a roupa toda, vamos para um quente, normalmente sauna, e de lá conseguimos desidratar o resto que falta.
E nesse caso em específico, dá para adiar uma hora, alguns minutos a pesagem ou não?
Não. A pesagem lá era às 6h30 da manhã e eles davam-nos 15 minutos. Das 6h30 até às 6h45 nós tínhamos que dar o peso. Se não dessemos, éramos desclassificados. Isso é um ano a trabalhar para aquilo e em 15 minutos podem dizer, não podes combater. Tens 100 gramas a mais, 100 gramas a mais, o que é isso?
A questão do peso é muitas vezes uma questão metabólica, não é? Nem sempre está relacionado diretamente com aquilo que se come. E...
Sim, nós, por exemplo, nós mulheres é muito mais complicado dar o peso. Temos muita retenção de líquidos. Os homens também é difícil, não digo que não. Mas nós mulheres acaba por ser um bocadinho mais difícil. Imagina que naquela semana estamos na semana da menstruação. Retenções e tudo mais são ali 500 gramas que às vezes nem conseguimos tirar, mas temos que as tirar.
Mas sentes que toda esta pressão e também a questão do peso nas mulheres tem sido falado regularmente, até pela ditadura do peso que muitas vezes se instaura, até a nível mais mediático, embora aqui seja uma questão administrativa, é obrigatório haver esse peso. Estava a falar noutro caso mais na questão das modelos, sim, por exemplo. Sentes que há margem para haver uma alteração nesse sentido? Num futuro, não digo a curto prazo, mas a médio e longo prazo, o peso não ser o fator principal? Ou isso acabaria por desvirtuar um bocado a situação, porque é diferente num desporto de combate haver atletas com pesos diferentes? Há aí naturalmente uma desvantagem.
Sim, ainda por cima em ringue, ali a potência conta. Nós tentámos sempre baixar o máximo que conseguirmos, o peso mínimo que nós conseguimos dar, porque depois chegámos lá e apanhámos, eu apanho atletas do dobro do meu tamanho se eu for num peso acima, por exemplo. Portanto, nós tentámos sempre baixar o máximo de peso, porque depois lá em cima tudo conta, a altura conta, a força conta. Portanto, se houver aqui desníveis de peso, lá em cima vai-se notar. É primeiro que a potência conta, portanto, se o peso em si do corpo conta.
Portanto, este é um modelo que continuará a vigorar.
Sim, vai
certamente
ter que continuar.
Recordar o nosso auditório que estamos à conversa com Sofia Oliveira, atleta famalicense de kickboxing e que é estudante da Universidade de Minho. Falaremos sobre isso mais adiante. Tens apenas 23 anos, mas já contas com um currículo vasto e entre os vários títulos nacionais, regionais, internacionais, destaca o Campeonato do Mundo de Júniores que venceste em 2016 em Dublin. Diria que a nível mediático, a nível internacional, foi aquele que te deu aquele impulso para ser atleta que és reconhecida hoje a nível do kickboxing internacional. E esse troféu fica guardado em que álbum de memórias da tua carreira?
Se calhar o início de dizer, olha, é isto mesmo que eu quero. Bora lá.
Foi a confirmação?
Sim, acho que foi a confirmação. Primeiro que foi num ano de transição entre secundário e universidade. Saber como eu ia fazer tudo e ter trazido essa medalha foi tipo, olha, calma lá, temos potencial para mais. Se chegamos aqui em Júnior no último ano e conseguimos uma medalha de ouro, no ano a seguir em Sénior, se calhar vamos começar outra vez um novo processo. Cada campeonato é um campeonato e se calhar vamos conseguir chegar daqui a 3, 4 anos e trazer uma medalha em Sénior. Portanto, isso foi uma confirmação e eu ter dito, sim, é isto que eu quero. Eu tenho potencial para isso, portanto, quero continuar.
Sobretudo numa altura em que, para muita gente, quando se transita para o ensino superior, há muitas dúvidas que se colocam, porque a exigência a nível académico será maior à partida e esse título deu-te, então, o input necessário para continuares a praticar esta modalidade.
Sim, sim.
A mais alto nível.
Sim. Foi a partir daí que decidimos que íamos apostar a 100% na modalidade.
Olhando para o clube, competes pelo Clube Desportivo de Guimarães, quais foram os melhores momentos vividos ao serviço deste emblema e certamente que bases é que te deram para a atleta que és hoje?
Eu comecei no Desportivo relativamente há pouco tempo, foi em 2016 quando eu fiz a transição. E foi a partir do Desportivo que também Deixei a parte amadora no sentido de jogar de capacete e caneleiras e passar a só jogar de luvas.
Antes estavas, representavas que clube?
Biba Light, de Joano, de Vila Nova Famalicão. Representava esse clube, fui campeã do mundo nesse clube. Depois, quando fiz a transição para a universidade, como ia ficar aqui em Guimarães, ter que ir a Joano não me dava assim tanto jeito. Se calhar saía tarde das aulas, não ia ter tempo para ir treinar e se calhar até ia desistir. Por isso, para facilitar tudo, decidi que já que vou para Guimarães, vou-me juntar ao desportivo. Já conhecia porque o desportivo já vem do meu início, porque no início eu representava a Academia Arte Nobre, que era de Ronfo. Ronfo mudou-se para Guimarães e nessa transição de Ronfo para Guimarães eu tive que deixar porque não me dava jeito de vir para Guimarães treinar todos os dias. Meus pais não tinham esse tempo todo para mim. Então decidi que ia para mais perto de casa. Joana Mugejo é super rápido, são 5 minutos. Então decidi ir para o Viva Light lá em Joano. Depois, quando fiz a transição outra vez para a universidade, aí tive que fazer escolhas. E a escolha foi voltar para a academia em que eu estava no início, com outro nome, e comecei no desportivo. E foi no desportivo em que eu deixei a parte amadora em termos de combates, sem ser pela seleção nacional. Comecei a fazer mais combates profissionais, em que aqui já recebemos o cachê, o chamado cachê, porque não temos caneleiras, não temos capacete, e foi a maior parte que eu fiz foi mesmo no clube, e acho que é aí que está marcado.
Como é que está essa transição? São os treinadores que falam contigo? És tu que decides? É também fruto da idade que tens que está essa transição do amadorismo para o nível profissional?
Sim, a idade conta e o facto de como nós estarmos na modalidade, se estamos fortes, não estamos, se tivermos se calhar menos fortes um bocadinho, se calhar continuamos um bocadinho mais em amador e depois fazemos a transição. Isto aqui é uma conversa com os treinadores, é uma conversa com outras pessoas fora, que nos ajudam a escolher o melhor para nós. Amador já não tenho nível para estar no amador, mas sim no profissional porque não valia a pena estar aqui a ganhar todos os combates em amador e dizer que era a melhor, em que podia dar um passo mais à frente e agora estar a disputar títulos com atletas de alto nível, com super condições, que só fazem isto de vida. Portanto, foi um passo importante, mas um passo com cabeça e que acho que foi o passo certo.
O que mudou na tua rotina, do amadorismo para o profissionalismo?
Chegar aqui ao profissional, temos de estar mesmo dedicados e saber o que queremos e fazer as opções corretas em termos de vida. Ter que treinar duas vezes por dia, ter que ter a alimentação super correta, não falhar aos treinos. Não dá para dizer hoje não me apetece ir, não dá para fazer isto. Temos que, se já fizemos esse compromisso, temos que levá-lo agora até ao fim. Principalmente quando há combates, ainda mais. Se estamos combatendo naquele dia, nós temos de estar no pico de forma naquele dia. Portanto, temos que trabalhar super afincados até lá.
Estamos a falar de duas vezes por dia sem folgas ou existe um dia de folga?
Duas vezes por dia sem folgas, exceto ao domingo em que eu só treino um dia. Só treino uma vez por dia.
Estamos a falar do kickboxing, mas tens já títulos no boxe. Pergunto por isso, como é que tens feito essa gestão? Se é algo que já colocaste de parte, o boxe, ou se foi numa altura de transição que decidiste também experimentar essa modalidade?
O boxe veio-me ajudar um bocadinho no kickboxing. O boxe nunca foi a opção que queria seguir, foi sempre para ajudar no kickboxing, aumentar a minha potência em termos de boxe que só se utiliza nas mãos, e por isso nunca foi a primeira opção, foi sempre aquilo para ajudar, a minha primeira opção que será sempre o kickboxing. Tive alguns títulos também cá em Portugal, também não me dediquei assim a 100% ao boxe, portanto.
Sentes que, como acontece por exemplo no atletismo, em que há atletas a concorrerem em várias disciplinas do atletismo, se te concentrasses em mais do que uma, ias perder o foco?
Sim, e são táticas diferentes. O kickboxing temos uma maneira de combater, os pés ficam de uma forma, as mãos ficam de outra. No boxe temos outra maneira, os pés ficam mais afastados, as mãos ficam mais livres. Não é a mesma coisa, portanto, temos que afincar num lado e temos que treinar muito aquele lado. O outro só vem ajudar de vez em quando achamos que precisamos, por isso.
E olhando para o kickboxing de uma forma muito simplista, utiliza-se as mãos e também as pernas, mas é muito mais do que isso e existem dentro do kickboxing várias categorias. Como é que se classifica cada uma? Quais é que são os critérios?
Ok, existe é duas vertentes, a vertente light e a vertente de ring. A vertente light que é não se pode utilizar potência, normalmente faz em tatami. Temos light kick, light contact e point. O point é só os pontos. O light contact só podemos bater da anca para cima e o light kick do joelho para cima. Na parte do ring, em que a potência é importante, é um fator, temos três modalidades também. K1, em que podemos meter os joelhos e podemos fazer clinch, que é agarrar. Temos full contact, também batemos só da anca para cima, e low kick, que é do joelho para cima. Aqui é só a diferença, é onde nós podemos bater as pernas, e em K1 ainda podemos usar os joelhos.
K1, que é onde tu estás inserida, é a modalidade mais completa, por assim dizer, dentro do kickboxing? Podemos considerar dessa forma?
Acho que K1 faz mais a ligação do Muay Thai com o kickboxing. É ali o meio termo, não se mete as cotoveladas e não se pode fazer projeções. Portanto, está ali no meio termo entre o kickboxing e o Muay Thai, se calhar a ligação dos dois. K1 neste momento é a única disciplina que está apurada para os World Games, portanto será a mais importante.
Além da carreira de atleta, o teu presente passa pela Universidade do Minho, é estudante de Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores. Conta já com um bronze nos campeonatos europeus universitários, além de títulos nacionais universitários. Para quem compete ao mais alto nível, em termos absolutos, que lugar é que fica reservado para os campeonatos universitários?
Os campeonatos nacionais universitários ficam só reservados para eu poder dar o peso e estar sempre constantemente a dar peso. Porque o nível em campeonato nacional é baixo, não é para estar a dizer que sou a melhor, é baixo porque normalmente as pessoas aparecem do nada, querem experimentar uma modalidade e vêm o kickboxing e vão lá e experimentam. Às vezes têm meses de treino e vão aos campeonatos nacionais e universitários. Portanto, claro que o nível daqui é baixo. Já os campeonatos universitários, europeus universitários, já é um nível muito superior, em que metade das atletas estão comigo nos campeonatos do mundo. Até a atual campeã do mundo da minha categoria, que ganhou este ano da Sérvia, jogou comigo no campeonato europeu. Por acaso eu ganhei nos quartos de final. Por isso, aí se calhar já tenho peso. Agora os campeonatos nacionais já...
Tem que ver um pouco com a falta de recrutamento que ainda existe no kickboxing? Essa falta de competitividade nos campeonatos nacionais universitários?
Sim. Nada a ver. São muito baixos mesmo.
Para se ter uma ideia, e tendo em conta o início, e se quiseres falar um bocadinho também do que te motivou a entrar na modalidade, e sei que o teu pai tem uma influência nisso, fazendo uma comparação do teu início na modalidade com o que acontece atualmente, nota-se alguma evolução ou não?
Sim, nota-se uma evolução gigante. Nota-se uma evolução gigante, mas mantendo os mesmos traços. Eu sou uma atleta muito técnica, que não gosto muito de dar os KOs. Eu não busco muito o KO, não busco muito o magoar outra pessoa, mas gosto muito de jogar limpo. Isso é o que se manteve ao longo destes anos todos. Desde que eu era o meu primeiro combate, quando eu tinha 7 anos, eu era só rotativos e pontapés à cabeça, mas era isso que eu gostava de fazer, e acho que isso ainda se manteve, mas numa evolução gigante.
Existem mais atletas agora? Consegues ter uma ideia de quantas mais existem?
Atletas femininas existe mais. O desporto de kickboxing, em termos de atletas femininas, tem evoluído de uma forma brutal. Se calhar eu no meu ano, por exemplo, no primeiro combate que eu fiz, tinha 7 anos, eu pesava menos de 30 quilos, e tive uma rapariga. Neste momento, nesse peso, nessa categoria, temos 3, 4 miúdas. Parece que não, mas é uma evolução muito grande.
E na altura foste então para a modalidade, a tua irmã estava lá também na modalidade, e o teu pai acabou por ter um papel importante.
Sim, o meu pai é que levou para mim a minha irmã, para sempre que tivesse raparigas, a primeira coisa que fazia era que elas se protegessem, e a ideia dele foi: vamos lá para o kickboxing, vamos lá levá-las para o kickboxing. A minha mãe não gostou nada da ideia, não é? Minha mãe queria que eu fosse para o balé, que fosse para as danças, para o kickboxing, vi toda pisada para casa, não é lá a grande coisa. A minha irmã começou, se eu disser que a minha irmã é muito melhor do que eu, do que alguma vez serei no kickboxing, é verdade. A minha irmã sempre foi a minha maior motivação de ser igual a ela, de maneira como ela era agressiva, gostava tanto de estar lá em cima, e acho que nunca vou conseguir chegar a esse patamar como ela era. Portanto, o meu pai foi o primeiro impulso, mas depois a minha irmã que deu o resto.
falaste ainda que é leve do estereótipo, lá está, de não haver muitas mulheres no kickboxing, ou na altura não haver, e serem mais direcionadas para o balé, o exemplo que tu deste. Isso é um assunto que ainda se fala, na altura de captar jovens para uma modalidade ou para uma vertente artística?
Sim. O meu pai, por exemplo, sofreu muito com isso no início. Levar raparigas para o kickboxing é tolo. Porquê? Vão para lá, para um desporto de homens, para o meio dos homens. Não tem lógica. Hoje em dia estamos melhor, mas continua a haver um bocado desse tipo. O kickboxing é para os homens, o balé é para as meninas e pronto. Mas estamos a evoluir, temos sentido que os pais têm apoiado um bocadinho mais os miúdos a participar e escolher o desporto que querem, não serem obrigados a logo experimentar o futebol ou logo a experimentar o balé. Portanto, temos evoluído nisso e isso é importante.
E o teu exemplo, os títulos que tens alcançado, e sendo ainda jovem, tens um papel importante? Tens essa noção em relação à captação de atletas para este desporto?
Sim, acho que sim. Acho que todos nós atletas de kickboxing temos essa noção, porque estamos a mostrar o que é o desporto de kickboxing, que não é só brutamontes ali a bater uns dos outros, é muito mais do que isso, há uma disciplina, há maneiras de combater, há uma inteligência que temos que utilizar. Portanto, acho que todos nós temos essa noção, que estamos sempre a dar um bocadinho mais ao kickboxing para as outras pessoas poderem ver e se calhar experimentarem e até gostarem.
E de alguma forma já sentiste esse feedback na rua ou nas redes sociais de pessoas que experimentaram o kickboxing porque sabiam que tu participavas e tinhas bons resultados?
Sim, sim. Principalmente na nossa zona, tenho tido algumas pessoas que têm dito que até experimentaram e começaram a gostar, que até é libertador, e por isso continuo.
E sim. O que é que isso significa para ti?
Nós vemos isso sempre de boa forma, não é? Sinto-me orgulhosa para as pessoas experimentarem uma coisa que eu gosto, e que para além de eu gostar, as pessoas experimentarem e dizerem que gostam, claro que é motivo de orgulho. E espero que existam muitas mais pessoas a praticarem o desporto.
Como atleta estudante, Sofia, és um exemplo de sucesso no sentido em que pode haver uma carreira dual e a Universidade de Minho já te agraciou com o Prémio de Mérito Desportivo. É um bom exemplo daquilo que eu estou a dizer. Essa gestão tem sido cada vez mais fácil de fazer pela experiência que já tens, que vem desde o ensino básico, do ensino secundário, ou com o aumentar do nível de competitividade e também da finalização do curso a aproximar-se, sentes que é mais difícil?
Assim, como eu sempre fiz desporto em toda a minha vida e sempre consegui conciliar com a escola, chegar à universidade também já foi um passo importante, já ter essa abordagem anteriormente. É fácil conseguir conciliar as duas coisas, mas há muitas opções em que nós temos de descartá-las. Se queremos ser alguém no desporto, temos mesmo que dar 100% ao desporto, e há coisas que temos que descartar e começar a arrumar na vida. Portanto, se calhar quando eu agora tentar considerar as duas coisas, aumentando à medida que ia aumentando o nível no kickboxing, também foi uma aprendizagem constante todos os dias, perceber como é que eu ia conseguir considerar as duas coisas. Portanto, acho que será sempre uma aprendizagem. Como é que vou conseguir agora, por exemplo, estou a acabar a universidade, como é que vai ser quando começar a trabalhar? É outra aprendizagem que vou ter que ter. Tenho já uma boa bagagem anterior, mas vai ser um passo novo. Portanto, será sempre uma aprendizagem, sempre que aumentar o nível no kickboxing, sempre que eu tiver mais combates, tenho que estar sempre a adaptar à universidade e conciliar sempre as duas coisas.
E o teu objetivo é exerceres engenharia mal termines o curso? Ou por outro lado, a questão é, sentes que não é possível viver a 100% do kickboxing?
100% do kickboxing, não.
Imagina. Nem eventualmente a dar aulas, dar treinos de kickboxing, além da vertente competitiva, como acontece em alguns desportos?
Pois, aquilo que eu digo é, eu quero ser atleta, quero ser 100% atleta. Tudo o que eu fizer fora, dar treinos, E trabalhar e assim será um extra. Sim, mas não dá para ser 100% kickboxing. Imaginem que voltem outra vez outra pandemia. Voltamos a ficar um ano, dois anos parados. Como é que nós vamos sobreviver? É o que eu digo sempre, tens de ter sempre um plano B, e o meu plano B é engenharia. Portanto, se eu conseguir, quando acabar a universidade, começar a trabalhar e conseguir considerar as duas coisas, ainda melhor. Senão tenho que arranjar outra solução.
E é difícil escolher.
Não, não é difícil escolher. Se meterem as duas opções e dizer, se tu aqui consegues sobreviver e aqui também consegues, eu escolho sempre o kickboxing. Sempre escolhi, portanto.
E nesse sentido, falavas do kickboxing, na questão, lá está, dos Jogos Olímpicos, e há pouco falaste dos apoios. Como sabe, para as disciplinas olímpicas existe um programa olímpico em que os atletas, consoante o seu nível em termos de resultados, em campeonatos europeus e mundiais, recebem uma bolsa mensal e isso serve de apoio até ao final do ciclo olímpico. Portanto, sentes que com a entrada nos Jogos Olímpicos de kickboxing e a confirmar-se em 2028, há essa possibilidade que se abre?
Sim, e então, também posso falar de outra coisa, por exemplo, o alto rendimento, o estatuto de alto rendimento. Eu em 2016 ganhei a medalha de ouro e não me deram o estatuto de alto rendimento porque nós fazemos parte. Eu tinha que ter 24 atletas na minha categoria, no meu peso, na minha idade, para ter o estatuto, porque não era um desporto olímpico. Portanto, eu espero que com a entrada em desportos olímpicos nós pudéssemos também ter essa facilidade em ter um estatuto de alto rendimento, não só para entrar na universidade, mas ter para outro tipo de na saúde e tudo mais. Portanto, espero que também na entrada isso também seja importante. Claro que tudo o que vier de fora, se eu até agora já consegui sobreviver sem esse rendimento dos Olímpicos, não vai ser agora que vou deixar de conseguir sobreviver. Se eles vierem, melhor ainda, que ajudam-nos. Se não vier, não faz mal.
Sofia Oliveira, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Estivemos à conversa com atleta famalicense de kickboxing, que conseguiu a medalha de bronze nos últimos campeonatos do mundo e que se apurou para os World Games que decorrem no próximo ano. Nós voltamos na próxima semana com mais desporto, continuar a falar de desporto na região do Minho. Até lá.